Os Estados Unidos, sob o governo de Joe Biden, continuam tentando mostrar força militar perante principalmente os seus dois principais opositores, a China e a Rússia. Com relação à potência asiática, os Estados Unidos seguem realizando manobras militares no Mar do Sul da China, uma área que Pequim entende ser sua extensão territorial, mas que é reivindicada por vários dos outros vizinhos da região. E os Estados Unidos consideram aquelas águas internacionais e, por isso, têm encaminhado, inclusive, porta-aviões para fazerem manobras militares naquela área, numa certa até provocação a Pequim. Agora, uma provocação a Moscou. Em uma demonstração provocativa para a Rússia, os Estados Unidos pousaram pela primeira vez um bombardeiro com capacidade nuclear na região acima do Círculo Polar Ártico. O Círculo Polar Ártico é visto como um quintal por Moscou, que mantém uma forte presença militar do lado oposto da península, que abriga a Noruega e a Suécia. E a rota mais curta para um ataque contra Moscou, justamente em função da curvatura da Terra. O avião escolhido a dedo para essa manobra foi um B-1B, bombardeiro supersônico projetado na Guerra Fria, justamente para missões de penetração no então espaço aéreo soviético. Outros bombardeios do tipo já voaram pela região, mas o pouso tem uma carga simbólica, um recado sobre capacidades e disposição condizente com o discurso mais agressivo do governo Joe Biden ante o Kremlin de Vladimir Putin. E essa movimentação ocorre depois de Biden ter feito discursos e tomado medidas contra Putin, acusando o governo russo de tentar matar o opositor Alexei Navalny e aplicando sanções a autoridades ligadas ao Kremlin. Significativamente, nesta quarta-feira, o embaixador chinês em Moscou, Zhang Ranui, afirmou à agência russa Interfax que seu país deve coordenar políticas direcionadas aos Estados Unidos com o governo Putin. Há 50 anos, os Estados Unidos e a China abriram a porta para um relacionamento que estava fechado havia décadas. Agora, 50 anos depois, os Estados Unidos precisam corrigir os erros que cometeram, afirmou Zhang. Como dois países importantes, China e Rússia compartilham interesses em comum, afirmou o embaixador. O palavreado chinês é um morde e assopra típico, já que também nesta quarta-feira, os Estados Unidos confirmaram que vão promover um encontro diplomático de alto nível com enviados chineses no Alasca. A reunião, revelada pelo jornal de Hong Kong, South China Morning Post, deverá reunir os chanceleres dos países nos próximos meses, de acordo com a Casa Branca. Desta forma, é possível ler o aceno de Pequim a Putin como uma forma de asseverar independência em relação a Biden, que até aqui só sinalizou a manutenção da política de confronto com a China instituída pelo seu antecessor, Donald Trump. Mas enquanto o morde e assopra se desenvolve, o presidente Biden promoveu nesta sexta-feira uma reunião virtual com seus aliados do Quad, o grupo militar que reúne Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia em oposição a Pequim. As tensões sino-americanas seguem altas em pontos como o Mar do Sul da China, que recebe porta-aviões e bombardeios. Guerra Fria 2.0 do republicano pode até mudar de tom, mas não de objetivo. Biden já deixou claro que considera a China o maior rival estratégico dos Estados Unidos, enquanto vê a Rússia como uma perigosa adversária, particularmente no campo militar. Desta forma, sinais aparentemente pequenos à primeira vista, como o envio de um único bombardeio para uma paradinha em base remota no Ártico, ganham importância como termômetros das disposições de lado a lado. Tudo isto faz parte da dança diplomática das grandes potências, reavivada com Xi Jinping na China e Vladimir Putin na Rússia. E agora, incrementada, quem diria, com Joe Biden no poder dos Estados Unidos.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Maria Emília Lenka, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
O boletim informativo do Paraguai da Rússia, hoje é tarde de vir médico.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.